Caro presidente desta sessão, senador Odacir Soares, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, aprendi, especialmente no embate político, a relevância e o significado da democracia, mas muito mais o respeito que temos que ter pela soberana decisão do eleitor. O eleitor é um ser racional. Não há nenhuma irracionalidade no que está acontecendo no país. Ao contrário, há uma total racionalidade, em alguns casos até muita emoção. E penso, presidente, que política sem uma boa dose de emoção não tem muito sentido. Mas eu tenho que admitir que o eleitor brasileiro é sábio. Sábio, racional, inteligente em todas as decisões que toma. Já houve gente que diz que o eleitor não sabia votar. Ao contrário. Eu devo aos 3.401.000 votos que eu recebi em 2010 a decisão dos eleitores do Rio Grande do Sul que me mandaram para esta casa. E a mesma decisão sábia dos eleitores, agora, no embate em 2014, disseram, senadora Ana Amélia, fique no Senado. Fique no Senado. Eu disputei uma eleição com uma campanha limpa, transparente, respeitosa, mas fui vitimizada pela truculência, pela criminosa difamação e calúnia do partido que está no governo e que tenta a reeleição. Mas de cabeça erguida e com a consciência tranquila do dever cumprido, numa campanha, como eu disse, respeitosa, limpa, apresentamos propostas objetivas, claras, à sociedade gaúcha. Mas a sociedade gaúcha, o eleitor do Rio Grande, a eleitora do Rio Grande do Sul, de todos os municípios, de todo aquele estado tão rico e tão bonito, que é o meu estado, o Rio Grande do Sul, foi uma decisão soberana. Uma decisão racional, uma decisão que eu respeito e acolho com muito carinho. Não faço nenhum julgamento do que aconteceu na campanha, nada, porque tenho a sensação e a consciência tranquilas do dever cumprido. E o eleitor do meu estado, o eleitor brasileiro, sabe fazer e fazer as escolhas, sempre. E temos a obrigação de respeitar a vontade do eleitor, da sua racionalidade. E não é admissível que numa tribuna se diga da irracionalidade que está acontecendo no país. Isso é subestimar a capacidade do cidadão e da cidadã brasileiros. É subestimar os valores e os princípios da democracia, que se refletem numa única palavra: respeito à decisão soberana de quem vem lá na urna e hoje aperta o nome do seu candidato ou o número do seu candidato e decide soberanamente, livremente, sem nenhuma imposição, mesmo que muitos tenham a vontade de impor o tacão como se estivéssemos numa ditadura e que só o pensamento único de um único partido vale, os outros não valem. Só o dele é bom. Que democracia é essa? Que democracia é essa que não respeita o contraditório? Que acusa e ataca o adversário com o medo? Com o medo, com a mentira, com a invencionice, com a tentativa de intimidar. Esta é a forma. Por isso que a sociedade está dizendo não. Por isso que a sociedade está reagindo dessa forma. É por essa truculência, esta forma de dizer só eles estão com a verdade, os outros não. Só eles estão com a verdade. Nós não estamos com a verdade. Eu tenho a humildade, senador Fleury, senador Figueiró, senador Odacir, eu tenho a humildade de reconhecer que às vezes uma derrota, ao longo da história e do tempo, podem mudar e dizer, essa não foi uma derrota, foi uma vitória. E quando a gente faz as coisas bem feitas, respeitando os princípios da democracia, mas respeitando, sobretudo, a decisão soberana do eleitor, nós temos que ficar de cabeça erguida, humildemente, reconhecer essa decisão. Assim que terminou o pleito, eu disse, no domingo, mesmo que as pesquisas tenham errado tudo, vamos discutir isso no âmbito aqui do Congresso, o que vamos fazer em relação à metodologia? Tantos erros por tantas empresas ao mesmo tempo. Alguma coisa está acontecendo, vamos examinar isso. Só vamos desejar ardentemente e aí racionalmente que a urna eletrônica seja isenta de qualquer tentativa de algum equívoco ou de alguma burla. Nós vamos vigiar, fiscalizar, para que esse sistema tão moderno, aplicado numa nação do tamanho da nossa, continue tendo o respeito que tem e a segurança que tem. Porque há muito tempo se questiona a questão da segurança da urna eletrônica brasileira. Não quero criar dúvidas, mas há fundamento, e agora mesmo nessa eleição houve tentativa de hackers, que são os invasores, a tentar invadir o sistema eleitoral, reconhecido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então é preciso que tenhamos uma grande vigilância sobre isso. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Fleury.
Senador Enomelli, quando a senhora fala a derrota no Rio Grande do Sul, a senhora pode ter certeza que existiu no Brasil inteiro um pedido dessa derrota. Porque a senhora é uma voz nessa casa para todo o país que produz. Os brasileiros, os homens do campo, os produtores, têm a senhora no mais alto conceito da defensora da classe. A engrenagem, o coração desse país, às vezes os senadores acham que exportar commodities, exportar grão é ruim, mas o Brasil não dá conta de exportar carro. Nós não temos tecnologia para exportar avião. Os aviões da Embraer que são montados aqui, 90% das peças vêm de fora. Aqui simplesmente tem um mecânico para montar. Agora o grão nós produzimos. A senhora sabe do suor, a senhora conhece o suor, a senhora conhece o trabalho do homem do campo, que produz sem seguro, sem lugar para armazenar, que às vezes depois que colhe, perde-se o grão no tempo, porque o governo nem sequer dá conta de armazenar o produto que se colhe. E esse país só é reconhecido lá fora pelo álcool, pelo milho, pela soja, pelos produtos de alimentação. Nós podemos alimentar o mundo. E a senhora, durante vários anos, com programa de televisão, tem esse país como a grande defensora do agronegócio. A derrota da senhora, que para mim não é derrota, foi o anseio do povo do Brasil que a senhora continuasse nessa casa, defendendo dia a dia, dioturnamente, o agronegócio desse país. E o agronegócio desse país, eu não vou dizer que é a coluna vertebral, porque eu tenho a minha quebrada. Mas é, sem dúvida, a principal coisa que nós temos para dizer de cabeça erguida. Esse país dá certo e alimenta o mundo, que é a necessidade de todo o país, é que seu povo não passa fome. Nós aqui podemos exportar alimento para os países que estão nesse patamar hoje. Parabéns pela disputa no Rio Grande do Sul. E dizer para a senhora, nós brasileiros ganhamos com a volta da senhora para essa casa.
Muito obrigada,
senadora Amélia. Eu queria pedir permissão a Vossa Excelência para registrar entre nós a presença de acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Uni de Uberaba, do Estado de Minas Gerais.
Obrigada.
Sejam bem-vindos entre
bem-vindos
nós.
Bem-vindos todos, alunos e alunas, e professores e orientadores dessa instituição. O ensino é a coisa mais importante e o maior patrimônio que as pessoas podem ter, especialmente os jovens. Com muita alegria, concedo também uma parte ao senador Rubem Figueiró.
Senadora Ana Amélia, certa vez eu li que Franklin Delano Roosevelt, ao assumir a presidência da República, logo após a craque econômica dos Estados Unidos em 1929, para levantar o ânimo da população americana, teria declarado: é melhor alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres espíritos, que não vivem muito nem gozam muito, porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Tenha, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, com base nesse pensamento de que a senhora teve uma campanha extraordinária de esclarecimento ao povo da sua terra, e pode ter certeza que foi compreendida. O voto racional, a que a senhora faz referência aqui, sem dúvida alguma foi aquele que depositou o voto na senhora. Eu percebo hoje que o resultado dessas eleições, no segundo turno, vão demonstrar que a senhora estava absolutamente certa. A senhora cumpriu a sua missão. A senhora levou em alguns graus o nível de esclarecimento do povo da sua terra. E a sua presença, novamente aqui no cenário da República, não, sem dúvida alguma, vai representar uma vez mais a pujança, a altivez, a nobreza cívica do povo da sua terra. A senhora venceu as eleições, não tenha a menor dúvida. Nós a aplaudimos por isso e sabemos que as lições que a senhora tem nos dado aqui, na defesa dos mais diferentes interesses da nossa economia, da pureza da política, da dignidade e da moral, estarão sempre presentes pela sua voz altiva. Tenha, Vossa Excelência, os nossos aplausos, os nossos respeitos e a certeza de que a senhora não perdeu as eleições. A senhora mostrou ao povo do Rio Grande que a vitória está por vir.
Muito obrigada, senador Rubem Figueiró. Eu quero, senador Fleury, começar a responder esta seu aparte tão oportuno. Por acompanhar, como repórter que fui durante 4 décadas, a produção brasileira e a economia de nosso país e do meu estado em particular, que é um estado que tem no campo a sua grande riqueza. E o Brasil hoje também, o motor da economia brasileira está no campo. Desconhecer essa realidade é ignorar princípios fundamentais. E numa democracia, como na economia, nós não podemos imaginar que as coisas são excludentes, que não devem conviver pacífica e necessariamente complementarmente produção e exportação de commodities com produção de agricultura familiar. É isso que faz um país grande. Nós, o Brasil, somos o maior produtor e exportador, não só das commodities. O Brasil é o maior produtor e exportador de carnes, toda a cadeia produtiva da carne, senador. Bovinocultura, carne bovina, carne suína, carne de frango, senador. Para vários países do mundo, um selo brasileiro. E aí tem valor agregado. O que é um frango? É milho voando, senador. O que é um porco? Um suíno. É um animal de 4 patas movido a milho, senador. E aí é agricultura familiar. É o pequeno, médio agricultor que estão trabalhando para a riqueza deste país. E tantas vezes desassistidos em assistência técnica, em ajuda financeira, em logística, a falta da estrada, a falta da energia trifásica, só tem monofásica, não dá para puxar, não dá para ter energia para ter uma produção de leite de qualidade. Essas coisas simples, singelas, que ignoram, não são incompatíveis, são complementares. Agricultura familiar, agricultura de extensão, que sustenta a nossa balança comercial, senador. O senhor sabe tanto quanto eu disto. E ignorar, imaginar que seja feio, os Estados Unidos, maior economia do mundo, grande exportadora de commodities. Nós também somos. Temos que agregar valor no aço, no minério de ferro. Mas a agricultura tem que continuar fazendo isso. Grande, o maior, um dos maiores protagonistas na produção agrícola. E temos que fazer ainda muito mais, porque o Estado deixa esses produtores à mercê de regras pouco claras. Sou autora aqui de uma lei, de um marco regulatório dos chamados integrados, para definir uma segurança jurídica para aquele pequeno criador de frangos ou de suínos, ou produtor de leite, ou produtor de fumo, junto com a integradora, que é a grande empresa, uma relação de equilíbrio e respeito, segurança jurídica.